RFI convida. Patrícia Moribe.
Macbeth de Shakespeare é um tratado sobre a ganância, a sede pelo poder. Um trono custe o que custar, inclusive matar o rei. Uma profecia alerta Macbeth que sua trajetória só seria interrompida quando a floresta andasse. A Floresta que Anda é o novo trabalho de Cristiane Jataí, que está em cartaz em Paris. Cristiane Jataí, obrigada por esta entrevista. Eu queria que você contasse para a gente por que Macbeth e como foi a sua leitura de um texto tão emblemático.
Você apresentou muito bem, na verdade, e a questão que você trouxe assim, é justamente que é o núcleo da minha adaptação. O motivo de ter escolhido esse texto nesse momento é porque eu acho que tanto a questão da ganância, como do poder, como de um desequilíbrio enorme que existe no mundo hoje, não só econômico, mas em todos os aspectos, é o que mais tem me motivado artisticamente a pensar no que é possível fazer, assim, no que se pode criar a partir disso, porque eu acho que a criação ela sempre tem um aspecto de reflexão e de troca com o público. O motivo de escolha de Macbeth primeiramente foi isso, assim, o que o viés político do texto pode trazer sobre os dias de hoje.
E mais que uma peça, A Floresta que Anda é também uma instalação. O espectador entra num espaço como se fosse uma vernissagem, com vários telões projetando vídeos, bebidas sendo servidas, e várias pessoas do público estão com um fone de ouvido ligado a um aparelho que pede a participação de uma ou outra pessoa, delegando tarefas inusitadas, como colocar a mão em uma bolsa de mão cheia de sangue, de mentira, tirar dentes de dentro de um peixe morto. Elas também leem trechos de Macbeth. Por que essa opção espacial, esse direcionamento do público e essas tarefas alegóricas?
Eu trabalho muito sobre pensando sobre algumas linhas de fronteira e como é possível trazer novos territórios mesmo para o teatro e para a criação cênica. E então esse trabalho ele tem realmente uma extensão, um passo em direção a um espaço que é um espaço cênico, mas ao mesmo tempo é um espaço de galeria, portanto é um espaço que tem a ver com as artes visuais. Tudo se dá nesse espaço da videoinstalação. E então o público está nessa videoinstalação e a videoinstalação é o real. Eu também trabalho muito com a questão do real e do ficcional, então a videoinstalação é o real, ou seja, essa projeção do Macbeth no que está fora, como uma janela para a vida. E o que está acontecendo em volta, ou seja, a ficção se dá de alguma forma nessa vernissagem, como você falou, e principalmente nessa relação com o público, porque não me interessava, quando eu comecei a pensar em fazer esse texto, de encontrar alguém que representasse a figura do Macbeth, assim. A minha ideia não era trazer essa representação da figura, ou mesmo a representação da figura da Lady Macbeth, mas muito mais pensar sobre aonde está essa energia, esse estado, essa questão do Macbeth, que para mim não está em alguém, mas está num sistema. Então o que a gente faz é construir um sistema coletivo em que o grande protagonista, na verdade, é o público, tanto o público na ideia de espaço público, como o público presente na cena, que é quem, através dessa minha direção, como você falou, no rádio e que vão fazendo pequenas ações, que eu chamo de performance invisível, vão construindo junto com a gente essa ficção do Macbeth que vai aparecer no filme e a gente, na verdade, está filmando durante todo esse tempo. Então, essa vernissagem, ela é, de alguma maneira, uma ficção dentro da realidade da videoinstalação.
E sobre os vídeos que são projetados, eu queria que você me falasse um pouco sobre esses vídeos, sobre os temas desses vídeos.
O projeto, ele parte, assim, dessas duas questões para mim, que é o pensar Macbeth hoje em dia, como é possível olhar esse texto através dos dias de hoje, e também esse documentário, assim, eles estão ligados e caminham paralelamente. Esses documentários, eles são feitos principalmente com pessoas jovens, assim, ou seja, pessoas que estão perto dos 30, que tiveram a sua vida atropelada, atravessada de uma maneira determinante por esse sistema político, econômico e social, que fez com que a vida delas mudasse. São pessoas que ou são refugiados, ou são, por exemplo, um dos rapazes é o Igor, que foi preso porque foi um dos participantes e organizadores das manifestações de 2013, no Rio de Janeiro. É sobre como que pessoas que vão, de alguma maneira, contra um determinado sistema, como é que o sistema, na verdade, atinge a vida delas. E representa para mim, de alguma forma, o ferido de guerra, que está no início do texto do Macbeth, do Shakespeare, quando o rei encontra um homem que está completamente machucado e que ele descreve para o rei como é que foi a guerra. Então, esses personagens reais, na verdade, para mim também são, de alguma forma, os testemunhos da guerra, assim. Então, eles dão início ao que é essa imersão nesse texto meio ficção, meio realidade, na adaptação que eu fiz do Shakespeare.
E A Floresta que Anda fecha então uma trilogia. A primeira foi Júlia, baseada em Senhorita Júlia, de Strindberg. Depois, Se Elas Fossem para Moscou, em cima de As Três Irmãs, de Tchekhov. E agora você se inspira em outro grande nome do teatro clássico. A ideia dessa trilogia nasceu desde o início, ela foi se formando, ela foi se transformando?
Não, ela foi se transformando. Na verdade, já tinha o desejo de fazer. Todos esses três textos são textos que me perpassam assim, a minha história. Eu sempre voltei a eles e sempre tive desejo de tocá-los, de falar sobre eles de alguma maneira. Não necessariamente nessa sequência que acabou acontecendo. Então, portanto, é uma trilogia casual. A verdade é que depois que eu fiz o Júlia, eu comecei a pensar em fazer o Tchekhov e Se Elas Fossem para Moscou. E dentro já da ideia de fazer Se Elas Fossem para Moscou, comecei a pensar em trabalhar o texto do Macbeth. Mas eu não penso que ele é uma trilogia necessariamente porque são textos clássicos, porque inclusive Shakespeare ele vai para uma outra época e, né, assim, é muito difícil juntar esses três. O Strindberg e o Tchekhov ainda é mais próximo, mas principalmente por algumas questões que eu acabo trabalhando nos três. Primeiro, esse viés político, que eu estou falando bastante nessa entrevista sobre Macbeth, que eu acho que está presente nas três obras, mas também e principalmente essa relação, essa experimentação da fricção entre o teatro e o cinema, que são determinantes na forma e no conteúdo desses três projetos, né? No Júlia, através do fato de que eu mostro o filme sendo feito ao mesmo tempo a peça, o público assiste essas duas coisas. No Moscou, porque o público tem esses dois espaços, o cinema e o teatro estão separados, mas acontecem, né, no mesmo núcleo, ou seja, durante a peça é filmado o filme que o outro público está vendo num outro espaço. E finalmente agora no Floresta que Anda, tudo é o cinema, né? O público está dentro do cinema porque a gente está fazendo um filme durante o tempo inteiro. Então, e ao mesmo tempo o teatro está ali de maneira invisível para possibilitar de alguma forma que o filme se realize com a participação de todos. Então, essa questão sobre essa relação dessas duas artes, essas duas expressões artísticas é bem determinante nessa construção dessa trilogia.
E uma coisa em comum que as três peças têm é a presença da atriz Júlia Bernard. Como é que a Júlia se tornou a sua artista fetiche mais presente?
Essa nomenclatura de atriz fetiche é engraçada. A Júlia, eu nunca tinha trabalhado com ela. Eu chamei a Júlia para fazer o Júlia, né, a peça Júlia. Coincidentemente, ela tem o mesmo nome da personagem. E foi quando eu, então, comecei a me aproximar e conhecer o trabalho dela. Ela começou a trabalhar comigo, ela era muito nova, acho que ela tinha 19, 20 anos, portanto, ela estava muito assim, ainda se descobrindo como atriz. E a gente teve um encontro, assim. E de alguma forma, eu vi nela, eu acho que tem uma coisa um pouco de talvez de alter ego, alguma coisa em que ela de alguma maneira está falando através de mim. Nas três peças, ela mesma diz isso no final da Floresta que Anda. E também porque tem uma coisa que eu acho que os três personagens, para além da atriz e também do talento que ela é, e não é por isso que também ela está nas três, mas acabou que tinha uma coisa ficcional que está amarrando as três peças e que está presente na figura dela, assim. Porque no Júlia ela faz essa menina que se defronta e se confronta com uma realidade que ela não consegue mudar, né, e que é uma realidade social e que atrai ao mesmo tempo a espelha. E depois, no Moscou, a Júlia faz a Irina, e ela é quem traz o discurso político da peça, é ela quem acredita que pode mudar o mundo. E finalmente, agora no Macbeth, ela se transforma no motor do movimento, do desejo, como se ela representasse alguma coisa do feminino e das três bruxas, ou até mesmo da própria Lady Macbeth, sobre o momento da escolha, ou seja, ela caminha para esse lugar, para essa chegada na escolha, nessas três peças. Então tem a Júlia, atriz, crescendo, se desenvolvendo junto com o trabalho, assim, e também tem essa linha ficcional dessas três personagens femininas que estão presentes nas três peças e que, de alguma maneira, também estão falando o discurso que eu, como autora, né, final do trabalho, desejo tratar.
E Cristiane já está aí. Paris tem muito carinho pelo seu trabalho. A trilogia toda foi apresentada no Espaço 104 e essa última tem até o apoio do Teatro Odeon, que é uma grande instituição francesa. Como é que nasceu essa parceria francesa, essa colaboração e qual a importância disso no seu trabalho?
Sim, eu sou muito bem recebida aqui. É uma troca profunda e expansiva, assim, que vem acontecendo comigo e com as pessoas nessa cidade, com as instituições e com as pessoas de teatro. Em 2011, eu, enfim, estreio Júlia no Brasil e uma série de curadores internacionais foram assistir e começou mesmo um novo momento na minha vida em que eu comecei a ser convidada para participar de muitos festivais internacionais e também fui convidada pelo José Manuel Gonçalves, que é o diretor de Sancatra, para apresentar o Júlia aqui e também para ser uma artista residente desse espaço, né? Que eu até estou aqui agora dando essa entrevista nele. Assim. Hoje em dia eu sou artista associada do Sancatra. O Sancatra me representa no sentido de que ele também faz a difusão do meu trabalho na Europa. No ano passado eu fui convidada também para ser artista associada do Odeon. Então agora esses dois espaços, instituições, não só me apoiam, assim, como possibilitam um diálogo e uma construção no presente e no futuro de uma história que é sobre o Brasil, porque eu sou brasileira e vou continuar sendo, criando lá e aqui, mas também de um contato ainda mais profundo com os artistas e a cultura francesa.
Cristiane Jataí, muito obrigada por essa entrevista.
Obrigada a você.